Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.
Você queria dar mais um recado?
Sim, inclusive essa praça aqui tem um recadinho ali na... Ali, aqui. Ali é um recadinho dizendo que a Ciclo Iguaçu é a idealizadora dessa praça. E aí, nisso que eu disse, tem muita história mesmo e a gente tem muito orgulho dela. O terceiro recado eu vou deixar então para vocês ouvirem o áudio do Vini, que trouxe para a gente aqui na bicicletaria a informação do lançamento do livro da Estrela Leminski. Quem conhece a Estrela Leminski, cantora, poeta, filha do grande poeta também Leminski, minha amiga Cristiana, irmã da Alice Rui, não, filha da Alice Rui, irmã da Áurea, enfim, dessa família aí querida e poeta. Vamos ouvir o Vini. É, Vini Ruiz falando pra gente sobre o lançamento da Estrela. Pode ser? É.
Oi, gente, boa tarde. Aqui quem fala é Vini Ruiz. Queria passar convidando vocês que na sexta-feira, dia 5, a partir das 19 horas, a gente vai ter o lançamento do livro da Estrela Leminski, Quando a Inocência Morreu. É uma pesquisa que ela tem feito faz mais de 4 anos e agora finalmente vem ao mundo. Vai ser na Escola da Escrita, ali na Praça Osório. Então apareça lá, vai rolar música, vai ter bate-papo, várias coisas. Beleza? Muito obrigado.
Bem, esse é o recado que Vini, que passou aqui pela bicicletaria, que é um lugar estratégico para você divulgar os seus eventos, inclusive para você promover os seus eventos. A Bicicletaria Cultural é um espaço aberto que adora fazer esses encontros, essas conexões.
Parabéns para a Estrela Leminski, que ousou fazer esse lançamento, que é uma ousadia, né? Vamos combinar. Já que ela tem pai como poeta e a mãe como poeta tão maravilhosa também, porque as pessoas falam do Leminski e esquecem da glória que é Alice Ruiz. E me permita, tem um poema da Alice que eu guardo comigo, que é, acho que, um poema da minha geração. Eu sou uma moça polida, eu levo uma vida lascada, a cada dia passa um grilo por baixo da minha sacada. Parabéns, Estrela Leminski, parabéns, Alice Ruiz, vocês realmente merecem tudo de bom.
Obrigada, Ju.
É sempre bom lembrar que a história tem que valorizar as mulheres que estão na história. Sim. E Alice merece o nosso respeito e nosso carinho, né? Sim.
Além disso, a gente tem aqui nossa pauta, a gente tem aqui na nossa pauta vários assuntos. Um deles é o quanto os nossos assuntos, nossos programas convergem. Eu falando das mulheres que acessam a cidade, das pessoas que pedalam, de uma forma inclusiva, pensando que a gente tem uma cidade que precisa exercitar uma outra perspectiva, que é a perspectiva do pedestre, da criança, né, de uma outra velocidade. E você que traz a Trajeto pela Paz, movimentos sociais, um olhar muito aproximado da construção do movimento, e aí de vários temas, né? Então, como é que começou a Trajeto pela Paz?
A Trajeto pela Paz começou num momento muito crítico. Houve um incidente com alguns dos nossos músicos que trabalhavam na noite. Era uma tarde, na verdade, não era noite. E houve uma delação e a polícia veio para pegá-los, levou seus equipamentos e levou-os também. Depois de uma pancadaria que teve na rua, teve mais de 30 viaturas, muita gente saiu machucada. Naquele dia eu estava assistindo o show, a produção não era minha, e eu só recordo assim que o Abdu do Vila Bambu me puxou para dentro e baixou a porta, e nisso a gente escutou pancadaria de tudo que é lado. A gente não conseguiu ver o que estava acontecendo. A gente subiu no segundo andar para verificar o que estava ocorrendo. E aquilo foi assustador, né? Porque a gente ficou vendo um filme trash, um filme violento, acontecendo aos nossos olhos sem a gente poder fazer nada. Após esse fato, nós nos reunimos para tentar localizar os artistas, os músicos, os poetas, as pessoas que estavam desaparecidas. E nisso eu monto a página Trajeto pela Paz, porque eu já havia vivido uma experiência muito importante antes, que é participar da Comissão de Cultura da LEP, na gestão do deputado Péricles de Melo, e o Conselho Parlamentar e a construção do Conselho Parlamentar pela Cultura da Paz. É, por esse lado burocrático, por esse lado de ativismo dentro da cultura, eu tinha as bases do que seriam necessários para uma articulação dentro de direitos humanos.
Uhum.
E assim foi feito com essa página, esse foi o primeiro passo.
É, página no Facebook.
A página no Facebook. Logo em seguida, acabou essa situação, a página continuou com uma agenda cultural, simplesmente uma agenda cultural divulgando artistas, espetáculos, lançamentos de livro. Não, uma agenda cultural. Veio a pandemia e a página mudou para uma coisa mais afetiva.
De apoio.
De apoio, de apoio aos movimentos que estavam arrecadando alimentos, de ação junto
de engajamento.
Então a gente estava longe, mas a gente estava se falando pela página. Opa, no meio da pandemia, já estava acabando a pandemia, eu procurei a rádio para trabalhar, porque eu falei, bom, não vou poder voltar a trabalhar com shows na noite.
Uhum.
Naquele momento não tinha como, estava tudo fechado.
Uhum, recita.
E também não tinha mais o mesmo...
Apa.
É, não tinha mais o mesmo afronta, digamos assim. de voltar para a noite, não era o meu afim naquele momento. Então eu levei um projeto chamado Musas na Madrugada, que era um projeto para a rádio, para fazer para voltar a trabalhar no que eu tinha começado quando eu tinha 15 anos com Rádio Iguaçu, com Som Iguaçu, que era lá atrás. E eu falei, putz, vou voltar lá atrás, mas tudo bem, vamos reinventar, é necessário se reinventar.
Uhum.
E a Isabel falou, não, acho que Musas não vai dar, porque a gente não está podendo colocar. Isabel é a diretora da rádio, Isabel Quimelli, beijo. A questão é assim, nós não vamos trabalhar com música porque nós temos um custo muito alto de ECAD, que é uma discussão que nós ainda temos que fazer com o nosso público e com o público da rádio.
Sim.
Nós queremos música dentro da rádio, mas nós temos um problema muito sério, que a gente tem um custo de ECAD. Isso tem que ir para um debate, não sou eu que vou resolver. Mas eu falei, bom, então tudo bem, não vai ter programa. Ela falou, não, mas tem uma sugestão aí. Traz o teu conteúdo da página do Facebook. E assim foi.
Uhum.
E aí a gente veio caminhando em parcerias com vários amigos, várias amigas que participaram com seus conteúdos, com suas entrevistas. Então, assim, as pessoas nos entregaram muita coisa linda nesse trajeto, né? A informação que você leva para público, ela tem uma responsabilidade muito grande. Estou fora da tela, deixa eu voltar para trás. A gente está conversando, esquece, tá? Então a gente tem uma responsabilidade de levar a informação que seja de utilidade pública. Às vezes fica até assim, a gente teve um período ano passado, de junho, que a gente falou muito de feminicídio, mas era um momento necessário. E até às vezes eu penso assim, parece que é uma catarse nossa, tá? Mas não é só uma catarse nossa, é uma catarse do coletivo, porque as pautas vão chegando pelo coletivo, pelos pedidos, pelas sugestões do coletivo. Então a gente atende a essa demanda, a demanda dos professores agora recentemente, a privatização da escola pública, o sofrimento de mães, de pais, de alunos. A gente está junto, é essa a nossa função. A questão da militarização nas escolas e os abusos que as crianças vêm sofrendo perante isso. A educação é a nossa pauta.
Uhum.
É pauta de todas as mulheres, sempre
Sim.
será.
Uhum.
A questão de violência da mulher, violência da criança. A gente debateu muito. Recentemente nós debatemos a questão da luta antimanicomial, que é uma luta que tem um projeto de vida muito grande e agora tentam interferir. Então, o que se propõe é trazer lideranças, trazer pessoas qualificadas, trazer pessoas preparadas para levar a melhor informação ao público. Né? Eu acho assim que o bom entrevistador, ele é isso, ele abre o microfone com boas perguntas, é meio uma psicanálise, né? E o outro desenvolve.
Uhum.
Você não vai interferir, desenvolva. Seja assim. mostre o que você tem de melhor, o que a gente procura.
Mesmo assim, a gente dá uma estudada antes para poder conduzir nos assuntos que a gente também considera
sempre
importantes, né?
Sempre a gente estuda a pauta, sempre estuda, faz, tem lá umas 10, 20 perguntas específicas para aquele tema.
Alguns temas que precisam resolver, ou por questões pessoais, a gente precisa ter uma oportunidade de falar com o especialista.
Mas o que acontece é assim, você tem um entrevistado que com uma pergunta que você faz, ele desenrola o novelo.
Sim.
Você fica assim, nossa, nem perguntei tudo.
Uhum.
E outros entrevistados, você diz assim, nossa, gente, eu vou ter que trazer você de novo, porque o teu conteúdo é tão maravilhoso que eu quero que você converse, conte para as pessoas a tua experiência.
50% dos meus programas são assim.
E aí eu quero fazer de novo com muita gente.
Eu também.
Tem muita gente que eu quero fazer de novo, que elas têm informação muito legais assim, para passar. E a gente se torna mais humano.
Uhum.
Mais humano, fazendo a escuta. É até um lugar legal de ficar, né? Você faz uma pergunta e deixa a outra pessoa transcorrer. Daí você diz, opa, agora eu posso fazer a segunda pergunta. Ela me deu a brecha.
Sim.
Ok, vamos lá. E assim a gente
Porque eu acho que a gente, aos poucos, independente dos temas, a gente desenvolve um interesse, inclusive pela informação ou pela oportunidade daquele encontro, né? E aí você vai tendo essa
Eu acho que a gente, quando estuda a pauta, a gente já tem um afins, né? A gente já tem um afins.
É difícil
você estudar uma pauta que você não goste.
Mas
você
já teve algum entrevistado? Eu tenho o programa Pedaleira desde 2020, tá?
Uhum.
Então tem muita gente que tem muito mais história do que eu. Mas eu vou te dizer, assim, eu acho que a gente tá com quase 100... Estamos chegando em 100 episódios, 100 programas.
Ah, que massa.
Estamos chegando ali, sim. E de 100 programas teve um... Interfiro, porque afinal de contas eu tenho um propósito com o meu programa.
Olha,
eu fiquei.
Eu acho que a gente tem as duas coisas para fazer.
Uma questão.
Uma, que assim, a gente não pode ser conivente.
Não pode ser conivente, e outra, não existe neutralidade, tá?
E a outra, que você não quer derrubar a pessoa no ar e prejudicar a história dela. Então fica essa ambiguidade. Tem uma pessoa ali que se diz, puxa, mas ela é um PhD na questão. Mas esse conteúdo...
Mas você dá voz, né?
Esse conteúdo não bate. Você tem que fazer uma interferência e puxar para a reflexão. Eu acho que essa é a nossa função. É fazer uma reflexão sobre o tema. Existe uma resposta, uma verdade absoluta? Claro que não sou eu que vou dizer isso. Não acredito nisso. Mas existe aquela questão que, assim, o que, que é bom para todos? Assim, eu não posso deixar uma pessoa falar... deselegância.
Sim, diminuindo o movimento.
Ou mesmo assim, um palavrão me choca.
Uhum.
A pessoa vai e no meio da entrevista ela solta 2, 3 palavrões e eu fico assim, tipo, onde ela quer chegar com isso?
Uhum.
Isso me indigna. Né? Aconteceu 2 vezes. São esse tipo de situação. O que tem mais luz?
É, né? Verdade. Nesse programa ousado, estamos aqui circulando pela cidade, eu e Jussara Nascimento, do programa Trajando pela Paz. Estamos em mais um programa Pedaleira, já chegando agora no último bloco, que não teve muitas interferências comerciais. Estamos com muita ajuda do Márcio ali na rádio, no estúdio da...
Márcio, tá divertido, né, Márcio? Tá com você aí, eu nem sabia que eu tava com você. Tão perto de mim hoje, mas tá ótimo.
E aí, nosso desafio hoje foi conversar, se encontrar, falar das pautas convergentes que a gente tem encontrado quando a gente conversa, e também dialogar com a cidade, que essa é uma proposta que a gente tem constante. Entregar os nossos recados.
Faltou uma pauta.
E falar das mulheres. Qual?
A dos rios.
A dos rios, sim. Consciência ambiental nesse programa também.
A dos rios,
algo que a gente
pensa sempre... Como que pode viver numa cidade inteligente, sustentável, com os rios mortos?
O que é rio morto?
É o rio que tem esgoto.
Que não respira,
que não vê luz.
Que está encanado.
Que está todo embaixo aqui da cidade.
Qual que é o rio que a gente tem mais perto aqui da gente?
Ai, a gente precisa mapear tudo isso para não dizer algo equivocado. É. Mas eu penso que seja aqui, a Mariano Torres.
É, Rio Belém.
Rio Belém.
E o Rio Belém...
Ele sai daqui do passeio público, passa do passeio público. Esse é o nosso mais próximo. Apesar de que a Rua 15 é um rio embaixo ali também.
Sim. Uhum.
E a gente também não está muito longe.
Não,
né? Atrás do Miller tem um rio.
Uhum.
A gente também.
Eu não vou dizer os nomes, que agora já não sei.
Pois é, nós vamos falar um programa só com os nomes dos rios.
Um prazer enorme.
Né? Vamos falar.
Porque a gente não está falando só de um. Eu não sei, sabe, como que isso chega para todas as pessoas. Assim, depois que você toma consciência de qual a história que a cidade tem e da importância desses elementos vitais, como a floresta, como as árvores, como os rios. Aí a gente começa mesmo a ter que dar voz, porque eles por si só, a voz deles é diferente, a manifestação, né? Desses elementos naturais. Os rios são os que definem o desenho da nossa cidade. O passeio público está ali, não é por uma obra arquitetônica, urbanista, é porque ali era um grande charco. A praça que a gente tem aqui, onde tem onde tem ali o Passo da Liberdade, que é o antigo passo que era a antiga prefeitura. De Curitiba, lá para os anos 1800, ali também a gente tinha o mercado municipal ali, onde tinha também um grande charco, que é agora ali o Mercado das Flores. Então, isso tudo foi desenhando as cidades, e a grande inteligência da história de urbanismo que a gente tem que reconhecer em Curitiba, que não é uma das cidades mais verdes nem do Brasil, nem do planeta, não é a cidade mais verde, com a cidade com mais parque, mas é uma cidade que trabalhou com a drenagem.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.